A Rádio ONU está recebendo nos estúdios, aqui na sede em Nova York, o coordenador da área de governabilidade democrática para a América Latina e Caribe, do PNUD, que é o Programa da ONU para o Desenvolvimento. Gerardo Noto, muito obrigada por vir até os nossos estúdios e por nos conceder essa entrevista.
Bom dia, obrigado.
Gerardo, semana é importante, não só essa, como a próxima também, aqui nas Nações Unidas, porque mais uma vez está acontecendo o Fórum dos Povos Indígenas aqui na ONU, que é uma reunião anual que traz para a sede das Nações Unidas representantes dos povos indígenas de vários países, e o PNUD apoiando o lançamento desse relatório que acontece na sexta-feira sobre participação na democracia dos indígenas na América Latina e Caribe. Quais seriam os principais pontos desse documento?
Você sabe que anualmente o Fórum Permanente dos Povos Indígenas reúne-se aqui em Nova York. Nesse ano está dedicada principalmente ao tema do governança, o bom governo e a governança democrática em relação com os povos indígenas. No caso da América Latina, onde as populações indígenas são muito importantes, particularmente em alguns países da região, a relação com o Estado, com a participação política e eleitoral, é considerada muito importante, não somente para elas, a defesa dos seus direitos, mas também para a qualidade da democracia na região. No caso do relatório do Fórum Permanente, que o PNUD apoiou a elaboração, há selecionado 3 países para analisar o processo de participação, no caso do México, nas seleções do 2011, no caso do Guatemala, no ano 2012, que tive eleições, e no ano passado, 2013, no caso do Equador. Não somente esses processos eleitorais, mas também o processo mais geral da participação política e eleitoral dos povos indígenas nesses países. O que nós achamos lá é que, certamente, nos últimos anos, há havido um avanço da participação dos povos indígenas, mas esse avanço, então, não alcança os níveis proporcionais da população indígena nesses países. Por exemplo, no caso do México, há esforço do Estado por reconhecer distritos indígenas, onde a população é de mais de 40%, e lá apoiar das organizações eleitorais uma maior participação e representação dos povos indígenas. Mas o caminho é largo. E também, quando nós vemos o caso do Guatemala também, mas em geral, o que achamos é que os dirigentes indígenas têm a possibilidade de aceder a alguns postos de responsabilidade legislativa e executiva a nível mais local, em alguns casos departamental, mas então é todavia minoritária no caso dos congressos nacionais. E também o problema é mais grave quando olhamos a situação das mulheres indígenas. Em geral, a representação das mulheres na região, por exemplo, nos parlamentos nacionais, é também não significativa. Como algumas exceções, no caso do Equador, por exemplo, as mulheres têm uma representação muito significativa, também nos jovens. Mas, em geral, mulheres e jovens não têm representação importante nos congressos, exceto em 7 ou 8 países. No caso das mulheres indígenas, com a exceção possivelmente do Bolívia, tem uma representação realmente muito minoritária. Por exemplo, no caso do Guatemala, o ano que elas tiveram a maior representação no Congresso, somente alcançou 2,5%. Um país que tem mais de 40% da população indígena. No caso local, é melhorando, está avançando, mas então tem que fazer muito mais esforço da parte dos estados, da parte das organizações indígenas e da parte dos organismos internacionais para apoiar esses processos.
E em relação a esses esforços, senhor Gerardo Noto, que recomendações que esse relatório faz aos governos, então, que mudanças que os governos deveriam fazer para incluir mais os indígenas no processo da democracia?
A situação geral dos indígenas tem que enfrentar situações de marginação, de discriminação. Ou seja, as sociedades, os diferentes atores nacionais têm que mudar e apoiar o desenvolvimento de lideranças, de melhoramento da situação geral, econômica e social, e também de participação política. No caso dos estados, muitos dos estados, no caso do México, por exemplo, estão promovendo o desenvolvimento de capacidades a nível de lideranças locais, facilitando acesso a maior informação. Importante facilitar o acesso à informação às línguas indígenas, que em muitos casos são a língua principal, e não todos os membros dos povos indígenas falam a língua espanhola ou a língua portuguesa, no caso do Brasil. E a nível de autoridades eleitorais, conselhos, tribunais, há mais e mais, mas então tem que fazer um esforço adicional para esses processos de desenvolvimento de capacidades, de chegar aos setores com línguas indígenas, facilitar o acesso aos centros de votação. E há um esforço nesse sentido, mas então muito mais para fazer. No que faz a participação dos canais políticos. Nos diferentes países da região, você tem alguns povos indígenas que vinculam com estruturas políticas nacionais ou locais, não somente indígenas, em alguns casos que se há desenvolvido um partido indígena, no caso do Guatemala ou no caso do Equador, mas que também tem outras vias de acesso. No caso dos partidos, eles têm que abrir, ampliar os espaços de participação em geral para esses setores, certamente nos países que estão falando e muitos da região, o caso dos povos indígenas é muito importante de facilitar a participação dentro dessa estrutura e de lá os espaços de decisão do Estado a nível local, mas também nacional.
Agora, esse relatório, como o senhor explicou, ele trata de três países especificamente, Equador, Guatemala e México, mas queria falar sobre a situação do Brasil, o senhor como especialista na área de democracia do PNUD, porque esse ano é um ano importante para o Brasil, teremos eleições, inclusive, presidenciais. Como é que o senhor avalia, é possível fazer uma avaliação da participação dos indígenas no processo democrático brasileiro? Continuam sendo excluídos?
No caso da participação geral da cidadania na região, temos que olhar ao menos quatro grupos importantes da população, da cidadania. Certamente as mulheres. As mulheres, os jovens e também os povos indígenas e as populações afrodescendentes, que certamente no Brasil são a maioria da população. E lá nós encontramos que, no caso das mulheres, tem uma participação ativa nas eleições, mas a representação, também no caso dos parlamentos nacionais, não é totalmente proporcional. Ao contrário, muitos dos nossos países, no caso do Brasil, por exemplo, que tem um porcentagem bem limitado da participação das mulheres no parlamento, do Congresso Nacional, também na área dos posições executivas a nível do Estado. A nível local é melhor. No caso dos jovens, o Brasil está trabalhando muito bem com o apoio da inclusão e participação dos jovens na sociedade e na política em particular. Nós fizemos, o ano passado, no outubro, uma reunião em Brasília com o apoio da Secretaria Nacional de Juventude e a secretária. Uma reunião que convocamos um grupo de parlamentares, homens e mulheres jovens da região e também do Caribe e América Latina, que reunidos em Brasília em outubro, estabeleceram uma rede regional de jovens parlamentares para promover a participação juvenil. Tem representantes importantes de jovens no Congresso do Brasil e o tema da participação juvenil está sendo promovida ativamente, no caso do Brasil, estabelecendo leções para outros países da região. No caso da afrodescendência, as políticas de afirmação positiva são muito importantes e estão avançando, mas também, como no caso dos indígenas, tem processos históricos de discriminação muito longos que não é possível de solucionar em curto tempo. Tem avanços, no caso do Brasil, no caso de outros países, mas então é muito caminho para avançar.
O senhor poderia falar um pouco mais sobre o caso dos indígenas especificamente, já que estamos nas semanas do Fórum dos Povos Indígenas? Como é que o PNUD vê a participação dos indígenas no processo eleitoral brasileiro?
O que temos no caso do Brasil, a população indígena está localizada em certos estados no margem das grandes acumulações de população. Tem certamente muita importância na presença na área da Amazônia e lá na área do Mato Grosso do Sul, perto do Paraguai, por citar somente uns exemplos. O que temos nesses casos é que a dificuldade de acesso a diferentes formas de interação com a sociedade em geral, no particular no caso dos processos eleitorais, um tema de acesso de informação para poder participar com adequada informação, muitos casos em línguas que elas utilizam. É importante que o esforço do Estado avance nesses casos para facilitar essa participação e promover no área local, em primeiro lugar, mas também no área estadual, uma participação mais ativa dos representantes indígenas.
Quer dizer, chegar mais próximo a essa população que, como o senhor explicou, às vezes fica realmente em áreas remotas, áreas mais afastadas e acabam sendo deixadas à margem do processo democrático. Agora, depois de tantos anos, ainda não mudou isso, né, Sr. Geraldo?
Sim. Como eu disse, temos esforços dos estados, avanços, mas então as dificuldades importantes da parte logística, mas também da concepção de que nós, no processo de desenvolvimento democrático dos nossos países, que avançou muito e que a qualidade então tem que ser melhorada, a questão da participação de grupos como os que falamos agora, e no caso particular dos povos indígenas, é importante não somente para assegurar e promover os direitos delas, que no caso dos povos indígenas têm direitos individuais e coletivos reconhecidos pelos Estados, no caso do Convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho, mas também na Declaração das Nações Unidas, que todos os Estados apoiaram no ano de 2007, que reconhece os direitos de participação. E também, vinculado a isso, o direito de consultação, quando há projetos de desenvolvimento, que é normalmente vinculado à explotação de recursos naturais nas áreas indígenas. O direito de consulta, o direito de consultar que tipo de desenvolvimento, que tipo de impacto pode ter, que tipo de interação, e se antes de que o Estado e os atores privados façam a decisão, é fundamental e é uma parte central da democracia, da participação dos direitos na região. Os países da América Latina é muito importante, certamente também no caso do Brasil.
Muito obrigada ao coordenador da área de governabilidade democrática do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Gerardo Noto, conversando com a Rádio ONU aqui em Nova York. Muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado.